Estamos apresentando Aplauso.
Teria que ser com alguém que saberia compreender o meu temperamento esquisito, a minha maneira difícil de ser.
Aí um trechinho da música Maneira de Ser, do primeiro disco de Marina Lima, lançado em 1979. Eu vou mostrar a música toda daqui a pouco. O nome desse álbum de estreia da Marina é Simples Como Fogo. O crítico musical Mauro Ferreira escreveu um texto sobre esse disco no livro 1979, o ano que ressignificou a MPB. Quem organizou o livro foi o jornalista Célio Albuquerque. Então, Célio, a partir do lançamento do álbum Simples Como Fogo, Marina Lima fez história, né?
Exatamente. É um disco que a Marina surge como compositora e é um disco que ela ainda está amadurecendo, mas é um disco que a gente percebe que ela tem o que todo compositor tem que ter, que é caligrafia. Ela tem digital. E, além de tudo, é uma cantora que tem uma voz que você se sente atraído em ouvi-la. E a figura da Marina é uma figura muito sensual e enigmática. E isso ajudou a compor a personagem, que, além de tudo, é uma grande compositora.
É um disco que traz transas de amor, a chave do mundo, e tem também Não Há Cabeça, que é o primeiro registro de uma composição de Ângela Rorô, né, Célia?
Exatamente. E é porque a Ângela Rorô, ela já vinha traçando o caminho dela no rock, no indie, mas naquele momento ela começa a se tornar uma compositora que as pessoas param para ouvir. E ela é uma artista que você, assim como a Marina, ela tem uma caligrafia. E esse primeiro LP da Ângela Rorô mostra o quanto ele é forte, né? E ela, nesse ano, além da Marina, ela tem uma música gravada pela Maria Bethânia, que é Gota de Sangue, né? É uma música forte que toca nas rádios e mostra que a Ângela Rorô não era apenas um nome que algumas rádios indicavam. Uhum. Era um nome que valia a pena ser percebido. E nesse momento, além, a Ângela Rorô também era uma figura muito bonita, continua bonita, mas era muito bonita, jovem, e uma presença de palco sensacional. Os shows da Ângela Rorô eram muito legais. A interação dela com a plateia é uma coisa que você assistir. Hoje eu não sei, que há muito tempo que eu não assisto ao vivo, mas ela ao vivo era assim, você olhava e dizia, caramba, ainda bem que eu estou aqui.
Esse é o jornalista Célio Albuquerque, organizador do livro 1979, o ano que ressignificou a MPB. Krika Amorim escreveu um texto sobre Ângela Rorô nesse livro, mas, como eu prometi, vou mostrar agora inteirinha a música Maneira de Ser, que aparece no disco de estreia da Marina, o Simples Como Fogo. É como o Célio mesmo disse, já com as digitais aí da moça bem presentes. Vai ouvindo.
Teria que ser com alguém que saberia compreender o meu temperamento esquisito, a minha maneira difícil de ser. Que quando eu chegasse cansada de um dia de ensaio geral, dissesse Marina Morena, descansa que hoje deixa, não faz mal. Tentando evitar que eu esqueça coisas essenciais. Meu bebê se come direito, Marina, pare de fumar demais. E pra completar um quadro que fosse de uma calma especial, que nunca se abalasse com os meus ataques de angústia existencial. Alguém com tanta boa vontade existe, quem sou eu pra resistir? Só peço, já que eu existo, que alguém como eu quero também possa existir. Chegasse cansada de dia de ensaio geral, dissesse: Marina morena, descansa que hoje deixa, não faz mal. Sempre tentando evitar que eu esqueça coisas essenciais. Meu bebê se come direito, Marina, pare de fumar demais. Completar um quadro que fosse de uma calma especial, que nunca se abalasse com os meus ataques de angústia existencial. Alguém com tanta boa vontade, quem sou eu pra resistir? Só peço, já que eu existo, que alguém como eu quero também possa existir. Só peço, já que eu existo, que alguém como eu quero também possa existir.
Marina Lima, dela e de Antônio Cícero, Maneira de Ser. Música do disco de estreia da Marina, de 1979. Retomando a conversa com Célio Albuquerque. Ô Célio, falando sobre samba agora. Também em 79 saiu o primeiro disco solo do cantor e compositor Nelson Sargento, que é uma figura emblemática, né, Célio? Nelson foi um dos mais importantes sambistas da Mangueira, integrou e presidiu a ala de compositores da escola, foi presidente de honra da Mangueira e teve o seu primeiro disco solo bem tarde, né?
É porque, na verdade, o que acontece? O Nelson Sargento, ele já vinha no cenário, todos já sabiam quem era o Nelson Sargento, mas não, o Nelson não tinha um disco só dele, e a gente estava precisando ter um disco do Nelson. E o Nelson era uma figura que, além de tudo, ele era muito solidário, e ele, em todos os lugares, ele estava, até mesmo já idoso, e ele frequentava shows, ele ia nos shows, as pessoas chamavam, ele subia. É uma figura muito... Só ter falso moralista no repertório é uma coisa sensacional. E ele teve a oportunidade de ter sido produzido pelo Pelão, que era uma figura muito engraçada. O Pelão era um cara que ficou muito relacionado com as produções tanto da Eldorado quanto da Marcos Pereira, e o Pelão, ele deixava principalmente os sambistas muito à vontade no estúdio. Ele não criava expectativas, ele deixava as pessoas à vontade. Então esse disco é um disco do Nelson Sargento, então você ouve e você curte o Nelson Sargento. É um dos discos mais legais, e um dos os autores, o André e o Diogo, eles fizeram uma mini biografia do Nelson Sargento, que também é muito legal.
André Diniz e Diogo Cunha, autores do texto sobre Nelson Sargento no livro 1979, o ano que ressignificou a MPB, o Célio lembrou aí o samba falso moralista que aparece no disco de estreia de Nelson Sargento. Eu tenho ele aqui.
Você condena o que a moçada anda fazendo e não aceita o teatro de revista. A arte moderna pra você não vale nada. Até vedete você diz não ser artista. Você se julga muito bom e até perfeito. Por qualquer coisa deita logo falação. Mas eu conheço bem o seu defeito e não vou fazer segredo não. Você condena o que a moçada anda fazendo e não aceita o teatro de revista. Arte moderna pra você não vale nada. Até vedete você diz não ser artista. Você se julga muito bom e até perfeito. Por qualquer coisa deita logo falação. Mas eu conheço bem o seu defeito e não vou fazer segredo não. Você é visto toda sexta no Juá e não é só no carnaval que vai pros bares se acabar. Fim de semana você deixa a companheira e no bar com os amigos bebe bem a noite inteira. Segunda-feira chega na repartição, pede dispensa para ir o oculista e vai curar sua ressaca simplesmente. Você não passa de um falso moralista e vai curar sua ressaca simplesmente. Você não passa de um falso moralista.
Esse foi Nelson Sargento, dele, Falso Moralista, faixa do álbum Sonho de um Sambista, lançado em 1979, e que por isso é assunto de um dos 100 textos presentes no livro 1979, o ano que ressignificou a MPB. Quem organizou todos esses artigos foi o jornalista Célio Albuquerque, que está participando do Aplauso. Então, Célio, falando agora dos nordestinos, no ano de 1979, artistas aí de vários estados do Nordeste alcançaram sucesso nesse período. Geraldo Azevedo estava lançando Bicho de Sete Cabeças. Não era o primeiro disco do Geraldo, mas Bicho de Sete Cabeças foi muito importante na trajetória dele, né, Célio?
É. Não, e o Bicho de Sete Cabeças, ele traz o Geraldinho para um cenário de que as pessoas começam a prestar atenção no artista que é o Geraldo Azevedo. Um disco que tem Táxi Lunar e uma interpretação ao mesmo tempo totalmente diferente, mas totalmente identificada com o próprio cantor, que é Paulo e Bebeto, do Milton e do Caetano, é muito legal. É um disco de que você... E ao mesmo tempo é um disco que não parece com o disco dos outros nordestinos.
Não parece mesmo. E uma das provas dessa singularidade, Bicho de Sete Cabeças. Geraldo Azevedo e Elba Ramalho cantando juntinhos.
Não dá pé, não tem pé nem cabeça. Não tem ninguém que mereça. Não tem coração que esqueça. Não tem jeito mesmo. Não tem dó no peito. Não tem nem talvez ter feito o que você me fez. Desapareça, cresça e desapareça.
Não tem dó no peito. Não tem jeito. Não tem ninguém que mereça. Coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças. Não dá pé, não tem pé, nem cabeça, não tem coração que esqueça,
não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças.
Cabeça. Geraldo Azevedo e Elba Ramalho, de Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Renato Rocha, Bicho de Sete Cabeças, faixa do álbum de mesmo nome que Geraldinho lançou em 1979. Alberto Vilas escreveu sobre esse disco no livro 1979, o ano que ressignificou a MPB. Célia Buquerque, você falou agora há pouco que esse álbum do Geraldo Azevedo é muito, muito diferente, né, do que os outros artistas nordestinos apresentavam naquele momento. O mesmo pode-se dizer do disco Era Uma Vez um Homem no Seu Tempo, do Belchior. Esse disco, que tem Medo de Avião, por exemplo, um disco emblemático. 1979 realmente marcou, né?
E é interessante porque a gente traz que são os nordestinos, mas nordestinos é só porque eles nasceram nos estados do Nordeste e tem algumas referências, mas os discos e os artistas são muito distintos. No caso do Geraldinho, ele lança pelo selo Epic da CBS, que na época era o Fagner que dirigia. Então, muitos nordestinos acabam indo para o Epic CBS em função do Fagner. Mas o Belchior não está nessa leva. O Belchior já está em outra companhia. E você vê que esse próprio disco do Belchior é totalmente, ou totalmente não, mas é muito diferente do maior sucesso comercial do Belchior, que é o Alucinação, né?
É verdade, o álbum Alucinação tem Apenas um Rapaz Latino-Americano, Velha Roupa Colorida, Como Nossos Pais, e do álbum Era Uma Vez um Homem e Seu Tempo, desse aí eu separei pra gente ouvir a música Tudo Outra Vez. Daqui a pouco a gente retoma a conversa com o jornalista Célio Albuquerque. Vai ouvindo.
Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa, e nessas ilhas cheias de distância o meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer num papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho pra pedir carona, tenho falado à mulher, companheira, quem sabe lá no trópico a vida esteja mil. E o cara que transava à noite no Danúbio Azul me disse que faz sol na América do Sul, que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o Concorde, e vem vindo do estrangeiro o fim do termo saudade, como um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou com um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Cidade, com diploma de sofrer de outra universidade, minha fala nordestina, quero esquecer o francês. E vou viver as coisas novas, que também são boas, o amor, o humor das praças, cheias de pessoas. Agora eu quero tudo, tudo outra vez. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o Concorde, que vem vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade, como um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela ganhou um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar.
Belchior, dele, Tudo Outra Vez. Música do álbum Era Uma Vez um Homem e Seu Tempo. Tem um texto sobre esse disco escrito por J.B. Medeiros, no livro 1979, o ano que ressignificou a MPB, assunto dessa edição aqui do Aplauso. A conversa é com o organizador desse livro, o jornalista Célio Albuquerque. Ô Célio, como que vocês escolheram quem iria escrever sobre cada artista nesse livro?
Olha, é difícil, mas é muito gostoso. É o que eu digo, dá muito, muito trabalho, mas também dá muito prazer, porque eu e os autores escolhemos os títulos a partir da identificação dos autores. Por exemplo, o disco do Alcione, quem escreve é o Vicente Dattoli. O Vicente Dattoli é um cara ligado à samba e à escola de samba há muitos anos. Ele trabalha na assessoria de comunicação da Liesa, da Liga de Escola de Samba. Então a gente... O Moacir Luz, eu pedi para o Moacir fazer o disco do João Nogueira, porque o Moa foi amigo do João Nogueira, e eles dois tiveram o amigo comum, que era o Hélio Delmiro, que o Moacir, quando mudou para o Meyer, onde os dois moravam, uma das primeiras pessoas que o Moacir conheceu foi o Carlos Delmiro, irmão do Hélio Delmiro, que era professor de violão. Então, o Hélio Delmiro apresentou as pessoas para ele e ele conheceu o João Nogueira a partir do Hélio Delmiro. Então, as pessoas eu fui convidando a partir de algumas identificações.
E falando em identificações, entre os novos colaboradores no livro 1979 aparece Joyce Moreno, que escreve sobre o disco Essa Mulher, de Elis Regina. As duas têm uma história bacana juntas. Joyce fez um texto leve, fluido, né, Célio?
E você vê que ela constrói de uma forma... que em determinado momento você se sente no mesmo ambiente que ela e Elis estão.
Exatamente. Exatamente. Porque ela
é
vai...
É uma narrativa, tipo, caramba, o que que ela fez? Tanto que quando a gente... O 1979, ele foi feito na forma de financiamento coletivo pela Garota FM Books. E uma parte que a gente pensou em chamar pessoas para participar desse financiamento foram uma série de lives. E uma das lives a gente reuniu a Joyce e o João Marcelo Boscoli, um dos filhos da Elis, né?
Uhum.
Foi uma das lives mais emocionantes porque o João Marcelo Boscoli perguntava coisas da mãe dele que ele, criança, vivenciou algumas coisas que a Joyce falou, mas só que ele tinha a visão de uma criança. Então foi muito legal porque o João Marcelo vivenciou de novo o Essa Mulher, mas agora mais de 40 anos depois, como um adulto produtor.
Aí mais um dos encontros lindos que um livro como esse, com mais de 100 autores, pode proporcionar. Eu estou conversando com Célio Albuquerque, organizador do livro 1979, o ano que ressignificou a MPB, e eu vou dizer os nomes de alguns autores que estão presentes nesse livro que eu ainda não citei. Rodrigo Faur, excelente pesquisador, o músico Rio do Ouro, o jornalista Hugo Sukman, Lorena Calabria, Marlon Sete, tem muita gente boa, são mais de 100 autores. E eu me despeço de você, Célio Albuquerque, que foi quem organizou todo esse material. Muito obrigada pela conversa, viu?
Tá, muito obrigado. Eu também tenho uma outra coisa, que como são muitos discos, às vezes as pessoas ficam em dúvida, né? Como vou ouvir isso? Aí a gente montou uma playlist no Spotify que tem cerca de 200 músicas. E várias dessas músicas estão incluídas nos próprios álbuns que são comentados. Então você pode ouvir Elis Regina com Bêbado Equilibrista, você pode ouvir Gilberto Gil com Não Chore Mais e pode ouvir Meu Nome é Gretchen.
Então
você pode ouvir a variedade dos álbuns do livro estão na lista do Spotify e você encontra, por exemplo, o disco da Barca do Sol, que é um disco que fisicamente é difícil de encontrar, porque foi uma produção independente. Você encontra na plataforma para ouvir.
E é identificado como essa playlist?
Isso, 1979, um ano que ressignificou a MPB.
Ah, tá, o nome do livro, bacana.
Isso, aí a pessoa pode até curtir e depois lá no Instagram sugerir, olha, tá faltando a música tal.
Legal.
Porque no lançamento do 79 na Travessa do Leblon, o Muri Costa, que é da Barca do Sol, chegou e me cobrou: sério, tá faltando uma música do disco da Barca, é a música que eu mais gosto. Aí eu fui incluir a música na playlist.
Maravilha, isso vai ser infinito, Célio. Infinito.
Não é tão infinito porque não
é um
tem
ano
tanta
só.
Coisa. E é um ano só.
Tá bom. Então tá, é para ler ouvindo. Célio, exatamente. Muito obrigada, viu?
Tá, eu que agradeço vocês.
De manhã cedo essa senhora se conforma, bota a mesa, tira o pó, lava a roupa, seca os olhos. Ah, como essa santa não se esquece de pedir pelas mulheres, pelos filhos, pelo pão. Depois sorri meio sem graça e abraça aquele homem, aquele mundo que a faz assim feliz. De tardezinha, essa menina se namora, se enfeita, se decora, sabe tudo, não faz mal. Como essa coisa é tão bonita, ser cantora, ser artista. Isso tudo é muito bom. E chora tanto de prazer e de agonia, de algum dia, qualquer dia, entender de ser feliz. Essa mulher faz tanto estrago, tira a roupa, faz a cama, vira a mesa, seca o bar. Ah, como essa louca se esquece, quantos homens enlouquece nessa boca, nesse chão. Depois parece que acha graça e agradece ao destino aquilo tudo que a faz tão essa menina, essa mulher, essa senhora, em quem esbarro a toda hora, num espelho casual. Tanta lama e tanta cruz que acha tudo natural.
Essa foi Elis Regina, de Joyce e Ana Terra, Essa Mulher. Faixa do álbum Elis, Essa Mulher, de 1979. Esse disco é um dos assuntos do livro 1979, o ano que ressignificou a MPB. Você pode saber os pontos de venda do livro mandando um e-mail para comercial@garotafm.com.br, comercial@garotafm.com.br. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o jornalista Célio Albuquerque, organizador do álbum 1979, o ano que ressignificou a MPB. Você encontra esta e outras edições do Aplauso na página da Rádio Câmara. O endereço é radio.câmara.leg.br, radio.câmara.leg.br. Aplauso também em podcast. O programa é transmitido por emissoras parceiras como a Queimadas FM. Semana que vem eu volto com mais informações sobre a música brasileira do passado e do presente. Abraço e até lá!
Termina aqui Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.